No mundo dos aplicativos, colocar um disco de vinil para ouvir pode parecer coisa do passado, mas não é. O Andy Iori, de 53 anos, coleciona discos de vinil desde a adolescência. Hoje, ele possui cerca de 10 mil unidades entre a coleção própria e o acervo da loja online.
Eu tenho uma relação bem ampla e intensa com um disco de vinil. Eu ganhei meu primeiro disco quando eu tinha 12 anos. Meu segundo emprego foi numa loja de discos de vinil. E aí eu não parei mais daí. Aí, desde a adolescência, eu compro disco, né?
Andy não está sozinho nesse hobby. Segundo a Associação da Indústria Fonográfica Americana, no ano passado, as vendas de LPs superaram as de CDs. É a primeira vez que isso acontece desde... Escutem aí, jovens... 1987. Foram 41 milhões de discos de vinil vendidos, 8 milhões a mais que CDs. A Josiele Moreira é dona de um sebo musical em Brasília. Ela conta que os clientes gostam mais do som do vinil e da arte gráfica, da capa e dos encartes.
Então assim, o vinil ele faz com que você curta todo o processo, você tirar o vinil, colocar, aí você pega, vê a capa, o teu encarte, né, é toda uma questão. Você vai limpar, né, então é todo um... tem um carinho, exatamente.
No Brasil, a situação é diferente dos Estados Unidos. Relatório da ProMúsica, que reúne empresas fonográficas, mostra que aqui no país foram faturados R$4.700.000 no ano passado com vendas de LPs, R$2.000.000 a menos que com CDs. Segundo o músico e jornalista Teixeira Quintiliano, impostos e taxas deixam o preço do vinil muito alto, quase cerca de 10% do salário mínimo.
Temos aí também uma discrepância no número de fábricas, né? Aqui no Brasil a gente tem 3 grandes fábricas e outras 2 que atuam sob demanda, enquanto nos Estados Unidos tem mais de 80 fábricas.
Apesar de menor que o dos CDs, o faturamento com discos de vinil no Brasil dobrou no ano passado em relação a 2021. A onda do vinil também parece estar voltando por aqui. Com sonoplastia de Jailton Sodré e produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.